Minha casa, minha vida, um sonho ou um pesadelo? Essas são matérias que você encontra no blog Eu Fiscalizo, ferramenta do Tribunal de Contas da União que trata dos temas mais relevantes que afetam a sua vida. Com publicações frequentes e na linguagem direta e didática, o blog apresenta dados e resultados encontrados pelas auditorias do TCU, além de promover o incentivo à população de buscar os seus direitos e divulgar assuntos importantes para a sociedade. Lançado em abril deste ano, o Eu Fiscalizo é um espaço de integração entre o Tribunal e a população, e já possui mais de 80 mil acessos às suas matérias. Digite www.eufiscalizo.gov.br e mantenha-se atualizado com temas que interferem diretamente no seu dia a dia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara itinerante chega a Goiânia para discutir carga tributária.
Destaques da semana incluem renovação de contratos lotéricos.
Parlamentares criticam possível aumento de impostos no Brasil.
Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, está preocupado com a possibilidade de aumento de impostos proposto pelo governo. Segundo ele, não há condições de o Brasil, que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, pensar em criação de impostos e contribuições.
Para Benjamin Maranhão, do SD paraibano, a inflação, o desemprego e a estagnação econômica demonstram que o Brasil passa pela pior crise dos últimos 25 anos. Ele criticou a intenção do governo aumentar a carga tributária, por entender que criar impostos significa gerar mais inflação e desestimular investimentos.
O Rubens Bueno, do PPS do Paraná, criticou a maneira como o governo federal vem atuando no momento de crise financeira internacional. Na opinião do deputado, é visível o descontentamento dos cidadãos com o aumento do desemprego e da cotação do dólar.
Economia.
A Agência Internacional de Risco rebaixou no início de setembro o grau de investimento do Brasil. Mas Águas Moraes, de Mato Grosso, defendeu o governo do PT, lembrando que a avaliação continua 3 níveis acima da registrada durante o governo do PSDB.
Moroni Torgan, do DEM do Ceará, atribui a queda no grau de investimento do Brasil às incertezas econômicas e à apresentação de um orçamento com previsão de déficit de R$ 30 bilhões. O parlamentar também lamentou a instabilidade demonstrada pelo governo federal no que se refere à política econômica.
Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, as agências internacionais de risco não apresentam isenção técnica nem política. Por isso, o Brasil não pode ficar refém das avaliações. A deputada apoia a redução de gastos, desde que não afete as políticas públicas e os programas sociais.
Carlos Andrade, do PHS de Roraima, lamentou a perda do grau de investimento do Brasil. Na opinião do deputado, desde 2014 sabia-se que ajustes precisavam ser feitos, mas nenhuma medida foi tomada em razão do período eleitoral.
Para Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, para retomar o crescimento, o governo precisa cortar gastos, manter o nível de emprego e elevar o consumo. Mas o deputado entende que é a responsabilidade de todos, inclusive dos empresários, criar uma agenda positiva que gere um pacto pelo desenvolvimento.
O governo do Rio Grande do Sul pagou a dívida que tinha com a União para liberar as contas do Estado. Mauro Pereira, do PMDB, elogiou a iniciativa da administração de cortar gastos, reduzindo o número de secretarias e a atitude dos servidores gaúchos que, segundo o deputado, estão se esforçando para recuperar o Estado.
Vinícius Carvalho, do PRB paulista, criticou o contingenciamento de recursos do Inmetro pelo governo. Para ele, a falta de investimentos pode comprometer a qualidade dos serviços prestados pelo Instituto, principalmente quanto à certificação dos produtos no mercado consumidor.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que reconhece a profissão de artesão. Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, observou que a proposta ainda determina a adoção de políticas públicas de apoio, crédito e aperfeiçoamento para os profissionais.
Givaldo Vieira, do PT Capixaba, também destacou a aprovação do projeto que regulamenta a profissão do artesão. O congressista explicou que o texto vai beneficiar cerca de 10 milhões de profissionais no Brasil, estabelecendo políticas públicas de fomento à atividade.
Transportes.
Moradores da Vila Campo Verde, no município de Taituba, no Pará, se mobilizaram para reivindicar ao DENIT a pavimentação do acesso à localidade. Zé Geraldo, do PT, elogiou a iniciativa, que culminou com a promessa de asfaltamento de 2 quilômetros de extensão em frente à entrada do distrito.
Arnaldo Jordi, do PPS, apoiou os manifestantes que bloquearam um trecho da BR-163 em Taituba, no Pará. Ele explicou que o protesto teve o objetivo de cobrar a pavimentação da BR-230, a construção de pontes, de um posto dos Correios e de uma escola de ensino médio para o distrito de Campo Verde.
Desenvolvimento regional.
O Acre foi o único estado que apresentou redução na taxa de desemprego em relação a 2014, segundo o IBGE. Léo de Brito, do PT, informou que o índice caiu para 8,7%. Para ele, os dados demonstram que o governo acreano tem acertado na política de investimentos no setor produtivo.
Prefeituras de todo o país receberam os repasses do Fundo de Participação dos Municípios no mês de agosto. João Arruda, do PMDB do Paraná, observou que o valor representa apenas 38% do que foi repassado em 2014, até o meio do ano.
Os 87 anos de emancipação política de Araripina foram saudados por Caio Manissoba, do PHS de Pernambuco. O deputado parabenizou a população e as autoridades locais, ressaltando o potencial para o desenvolvimento da cidade localizada na Chapada do Araripe.
O centenário de fundação de Itapipoca, no Ceará, foi celebrado por José Ayrton Cirilo, do PT. O município, segundo o parlamentar, é conhecido como a cidade dos três climas, por suas praias, serras e sertão.
Limeira, no interior de São Paulo, completou 79 anos. Miguel Lombardi, do PR, saudou os habitantes da cidade e disse ter orgulho de ter nascido lá. O deputado assumiu o compromisso de lutar por políticas públicas que levem ao desenvolvimento do município.
Votação.
As galerias do plenário foram tomadas essa semana por lotéricos de todo o país que se mobilizaram pela renovação dos contratos antigos com a Caixa Econômica Federal.
A semana de votações do plenário também foi marcada pela análise de vetos presidenciais.
Mesmo com o adiamento da decisão sobre vetos ao reajuste do judiciário e dos aposentados, o governo conseguiu manter na terça-feira o veto ao fim do fator previdenciário, depois de um acordo selado em plenário por mudanças na MP que trata sobre o tema. A ampliação por 2 anos da utilização da fórmula 85-95, que é a soma da idade com o tempo de contribuição para aposentadorias integrais, foi o ponto principal do acordo. O relator da medida provisória, deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, explica que também foram negociadas outras alterações defendidas por trabalhadores.
Vamos permitir a soma da fração, seja do tempo de contribuição, seja da idade, e uma série de outras pequenas emendas sem grande impacto, mas que resolvem temas.
Para o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que desistiu de brigar pela derrubada do veto depois do acordo, os aposentados saem ganhando.
Se você não tivesse feito o acordo, você não tinha nada. E com o acordo nós garantimos que a Fórmula 85-95 valerá até 31 de dezembro de 2018.
Na Câmara, a votação de mais destaque foi o projeto que cancelou as licitações de casas lotéricas com contratos anteriores a 1999. Lotéricos de todo o país vieram à casa cobrar a derrubada da decisão do Tribunal de Contas da União, que obrigou a Caixa Econômica Federal a fazer licitações para as lotéricas com contratos antigos. A proposta, que segue para o Senado, cancela os procedimentos de licitação da Caixa e renova por 20 anos as permissões dos lotéricos. O deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, disse que 6 mil lotéricos serão beneficiados.
A gente vai apaziguar todo o setor de lotéricos do Brasil e tirar essa espada da cabeça que a Caixa Econômica Federal colocou.
Também foi aprovado o projeto que dobra as penas para o motorista que matar alguém no trânsito por dirigir embriagado. As punições para lesão corporal em acidentes em que o motorista abusa de álcool também ficarão maiores. O plenário aprovou ainda projeto que amplia para todo o serviço público a regra da aposentadoria compulsória aos 75 anos e terminou a votação, em segundo turno, da PEC do Pacto Federativo. A matéria proíbe lei federal de impor ou transferir qualquer encargo ou prestação de serviço aos estados, ao Distrito Federal ou municípios, sem a previsão de receita. As três propostas seguem para votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Homenagem.
O Dia do Administrador foi lembrado por Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul. O parlamentar destacou a importância da profissão, lembrando que ela se faz presente em todos os segmentos, desde escolas até hospitais, empresas, indústrias, além de ser fundamental na gestão pública e privada.
A Assembleia Legislativa da Bahia homenageou Estela de Oxóssi com a comenda 2 de julho. Valmir Assunção, do PT, parabenizou a mãe de santo pela honraria e ressaltou que Mãe Estela é uma referência de sabedoria para a população baiana.
Marcelo Aguiar, do DEM de São Paulo, registrou o falecimento do líder fundador da Igreja Batista do Povo, Enéas Tognini, aos 101 anos. O parlamentar ressaltou o legado de evangelização deixado pelo pastor.
Eleições.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é contra o financiamento de empresas nas campanhas eleitorais. Ele alega que a doação empresarial é uma das variáveis da corrupção, já que o financiamento privado resulta em negociações com os futuros governos.
A Câmara retomou alguns itens da reforma política que tinham sido rejeitados pelo Senado. Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, elogiou, por exemplo, a volta do financiamento privado das campanhas e do prazo de 6 meses antes das eleições para filiação partidária.
Na avaliação de Edinho Bez, do PMDB catarinense, as constantes denúncias de corrupção contra o poder público estão desmoralizando as instituições e os políticos. O parlamentar pediu à população que participe mais da política e avalie melhor os candidatos nas próximas eleições.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, integra o movimento parlamentar pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff. O deputado entende que o afastamento da chefe do Poder Executivo é o único caminho para o Brasil sair das crises política e econômica.
Na opinião de Afonso Mota, do PDT gaúcho, o impeachment de um governante deve se embasar em fatos concretos que caracterizem crimes de responsabilidade. O deputado pediu que os brasileiros fiquem atentos para preservar a democracia.
De acordo com a base aliada do governo, a teoria de impeachment da presidente representa uma tentativa de golpe da oposição. No entanto, Heráclito Fortes, do PSB piauiense, ressaltou que a ação é constitucional e faz parte do Estado Democrático de Direito.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, condenou o comportamento do cantor Fábio Júnior em show realizado em Nova York, nos Estados Unidos, quando ironizou a situação da política brasileira. A parlamentar considerou desrespeitoso o uso de palavras de baixo nível e xingamentos por parte do artista.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu centenas de militantes de movimentos sociais de esquerda para o lançamento da Frente Brasil Popular. João Daniel, do PT de Sergipe, informou que entre os objetivos da frente estão a defesa da soberania nacional e dos trabalhadores e o fortalecimento da democracia.
Na opinião de João Moraes, do PCdoB Mineiro, a data de 7 de setembro deve ser lembrada para reafirmar a soberania do Brasil. A deputada elogiou o desfile da independência em Belo Horizonte, que, segundo ela, foi uma festa cívica e de confraternização também entre as famílias.
Ao lembrar a comemoração da independência do Brasil, Francisco Floriano, do PR Fluminense, questionou se hoje a situação da saúde, da educação e da segurança pública reflete um país livre. Na avaliação do parlamentar, o Brasil só é independente nos livros de história.
Segurança Pública.
Para lembrar os 9 anos da Lei Maria da Penha, foi lançada uma cartilha para orientar as mulheres sobre os procedimentos a tomar em casos de violência. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, elogiou a iniciativa porque, além de contar a história da lei, a cartilha conscientiza sobre a necessidade de denunciar os abusos.
Preocupado com a falta de segurança pública no país, Luiz Couto, do PT da Paraíba, reclamou da ausência de investimentos e políticas capazes de resolver de modo adequado o problema. Ele citou como exemplo a expulsão por milicianos de moradores beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro.
O governo federal anunciou que vai devolver aos comandos militares as atribuições que haviam sido delegadas ao Ministério da Defesa. Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, se comprometeu a ficar atento para que a decisão seja mesmo efetivada.
Justiça.
Aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal, ação que descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal. Eliseu Dionísio, do SD de Mato Grosso do Sul, considera o projeto um retrocesso para a sociedade e argumentou que o uso particular de entorpecentes também tem reflexos na família e no convívio social.
Contrário à descriminalização da maconha para uso pessoal, Cabo Sabino, do PR do Ceará, acredita que a liberação vai provocar o aumento da violência e incentivar o tráfico de drogas. O deputado pediu que os ministros do STF votem contra a medida para proteger os brasileiros, especialmente os jovens.
Acusado de receber propina quando era secretário de Transportes do Distrito Federal, Alberto Fraga do DEM rechaçou a denúncia que classificou de infundada e inconsistente. O deputado afirmou que não teme o processo na justiça, porque é inocente, mas se preocupa com denuncismo sem provas.
Presidência.
Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, participou de mais uma edição do programa Câmara Itinerante na Assembleia Legislativa de Goiás.
O programa tem o objetivo de levar a Câmara dos Deputados até os cidadãos das diferentes regiões do país para que os parlamentares ouçam as necessidades locais, acolham sugestões e ampliem a agenda legislativa nacional.
Ao fazer um balanço sobre os principais temas em discussão e votação na Câmara, Cunha defendeu a aprovação de um limite constitucional para a carga tributária.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, defendeu nesta sexta-feira que seja fixado na Constituição percentual do Produto Interno Bruto para a carga tributária. Cunha debateu seu ponto de vista sobre as reformas política e tributária na edição do programa Câmara Itinerante em Goiânia. Segundo ele, a medida pode conter iniciativas do governo em aumentar a carga tributária, como a que tenta recriar a CPMF.
A mudança é estabelecer um percentual do produto interno bruto para carga tributária no país, limite na Constituição Federal. É a forma da gente acabar com essa história, que governos querem combater os seus déficits criando novos impostos para colocar a sociedade sem limite.
Sobre a mini-reforma eleitoral, que está para ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff, Eduardo Cunha defendeu a manutenção da janela de 30 dias, a 6 meses das eleições, para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato, medida aprovada pelos deputados neste mês. Cunha defendeu a janela como regra para que candidatos escolham por qual partido vão disputar as próximas eleições e explicou por quê, dando como exemplo a recente migração de políticos para novas legendas.
O que significa que o Rede vai ser uma janela para quem fique 60 dias e depois mudem para outros partidos. O que significa que os partidos, ou melhor, o mundo político se adapta à regra existente. Como nós tivemos o PSD de janela na legislatura passada, passamos a ter o Rede agora e mais 2, 3 outros partidos, partido novo, partido não sei o que estão sendo criados. E na prática, quem se mudar para esse partido e ficar 60 dias, depois vai poder mudar para qualquer partido, driblou a legislação e efetivamente não tem qualquer punição. Então, a ausência da janela leva esses artifícios que acabam indo de contra a vontade da política.
O programa Câmara Itinerante tem o objetivo de levar deputados federais a discutir temas de interesse nacional nos estados. O programa já passou por 10 estados. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Ciência e tecnologia.
Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o relatório de Jorge Tadeu Mudalém, do DEM Paulista, que altera o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O texto suspende as contribuições ao FUST até a aplicação do total arrecadado de 18 milhões de reais nas ações definidas em lei.
Foi protocolado na Câmara projeto que regulamenta as profissões de tecnologia da informação. Autor da proposta, professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, argumentou que o setor é uma das principais atividades econômicas do país e deve ser formalizado.
As secretarias de São Paulo deverão contar com a colaboração de um cientista que vai assumir a tarefa de buscar a melhor resposta que a ciência possa oferecer à atividade daquele órgão. Silvio Torres, do PSDB, informou que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado vai ajudar na implantação do projeto.
Educação.
O indicador do analfabetismo funcional mostra que, embora o acesso às escolas tenha sido facilitado, a inclusão no sistema de ensino não melhorou os níveis de alfabetização no Brasil. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, lamentou os dados, argumentando que só a educação pode transformar a sociedade.
Cultura.
A segunda edição do Cedral Rodeio Festival em São Paulo ocorreu entre 10 e 13 de setembro. Capitão Augusto do PR Paulista elogiou a organização do evento e ressaltou a importância da festa para a geração de emprego e renda no município.
Saúde. Proposta de emenda à Constituição de iniciativa de Luiz Carlos Reis e do PP Gaúcho prevê que os hospitais filantrópicos e as Santas Casas de Misericórdia recebam emendas parlamentares mesmo estando inadimplentes. Ele acredita que a medida contribui para melhorar a qualidade da saúde pública.
Segundo informou Jovair Arantes, do PTB, o Congresso Internacional de Odontologia de Goiás, que já chegou à sua 18ª edição, se consolidou como o terceiro maior congresso do Brasil e representa uma grande oportunidade de formação e divulgação de conhecimento técnico e científico da área. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite, um excelente fim de semana.
Boa noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.